Meio Ambiente. Lúcia Miesel.
Chegou a vez de o Brasil confirmar o seu engajamento com o Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. O tratado foi assinado em dezembro passado, durante a COP21, e agora passa pela fase de ratificação do texto por cada um dos 195 países, uma etapa que costuma ser concluída depois da sua aprovação pelos parlamentos nacionais. O Congresso brasileiro já havia concordado com o acordo e cabia ao presidente Michel Temer formalizar o pacto. Com a assinatura, o país se compromete a fazer a sua parte nos esforços globais para limitar o aumento da temperatura do planeta em no máximo 2 graus até o final do século. Carlos Rittel, secretário executivo do Observatório do Clima, estava na cerimônia de ratificação.
O fato do presidente ter vindo do G20 e tido a oportunidade de ver que este tema é um tema estratégico globalmente, no multilateralismo e na relação do Brasil com outras grandes economias do mundo, espero que tenha trazido luz aí ao presidente para que ele tome para si a responsabilidade de tocar a agenda do país, a agenda de recuperação econômica, voltada para o desenvolvimento, trazendo mudanças climáticas como um dos seus componentes estratégicos.
O especialista acompanhou de perto a negociação do tratado em Paris. Ele ressalta que os momentos de crise econômica, como o atual, significam uma oportunidade para fazer ajustes e rever prioridades. As políticas sustentáveis devem ser adotadas de uma maneira transversal por todos os ministérios envolvidos na retomada econômica. Do contrário, o país vai atrasar ou até prejudicar o cumprimento das suas promessas na COP21.
Esses ajustes, eles significam você priorizar as melhores escolhas, as boas escolhas, inclusive aquelas que já estão hoje se mostrando soluções para a questão climática e também para a crise econômica. Né? Se dá um exemplo aí de setor de solar, em especial o setor de energia eólica, gerando dezenas de milhares de empregos no Brasil esse ano, apesar de a gente estar no segundo ano consecutivo de recessão.
Eduardo Viola, especialista em negociações climáticas da Universidade de Brasília, é mais pessimista quanto a uma postura progressista de Temer nas questões ambientais. Ele acha que o engajamento do governo em cumprir as metas da COP21 será muito limitado, inclusive porque essa não é a maior preocupação da sociedade brasileira atualmente.
É muito limitado, quer dizer, porque a profundidade da crise do país fiscal, de competitividade, de produtividade sistêmica, além da crise política, a nível de desemprego, todo, de implementar o compromisso de Paris, eu diria que está bem na margem do radar do governo. Há uma coisa fundamental que deve ser entendida: a mentalidade de Temer é que não tem a menor sensibilidade para a questão do desenvolvimento do baixo carbono, e a mentalidade de Meirelles e o núcleo da equipe econômica, que também não tem sensibilidade para o desenvolvimento do baixo carbono.
Outro desafio para o cumprimento do Acordo de Paris é impedir que, em nome da retomada econômica, o governo flexibilize as regras de licenciamento ambiental. Com frequência, o processo é visto como um entrave à realização de obras e negócios, uma ideia que apenas comprova o quanto o país ainda não incorporou a agenda da sustentabilidade.
Isso ainda preocupa, sim, a questão de licenciamento. A gente sabe que existe dentro do próprio governo setores e no Congresso, né, setores que querem flexibilizar demais, inclusive, em alguns casos, criar uma espécie de licenciamento drive-thru, né, que você não passa por todas as etapas requeridas. Isso preocupa demais, então a gente tem que ver o que acontece daqui para frente.
Viola ressalta que sozinho o Ministério do Meio Ambiente não tem a menor capacidade de promover mudanças significativas rumo a uma redução efetiva das emissões de gases de efeito estufa. Por isso, ele vê como positiva a ambição de aumentar o espaço do Brasil no cenário internacional, encabeçada pelo Ministério das Relações Exteriores.
O ministro Serra tem, retoricamente, uma postura muito mais a favor da cooperação internacional, superando discursos nacionalistas de toda a era Dilma, não é um discurso defensivo, digamos, ou seja, sobre as obrigações dos países desenvolvidos, sino que é um discurso que reconhece que países como Brasil e China mais são decisivos para a decarbonização do mundo.
O Brasil se comprometeu a reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025. Para cumprir a meta, uma das apostas é no fim do desmatamento ilegal neste período, um objetivo que, na opinião dos especialistas, já nasceu defasado.